Mensagens Escolhidas, Volume 3, Anexo 10, Enfrentando Fanatismos. A Igreja de Deus muitas vezes foi ameaçada por fanatismos e extremos de uma espécie ou outra. Sucedeu assim nos tempos da Reforma e tem sido assim nos dias da Igreja remanescente. A seção Fanatismos e Ensinos Enganosos em Mensagens Escolhidas, Volume 2, contém uma porção de advertências oportunas sobre problemas dessa natureza. Dois assuntos não foram, porém, salientados de modo especial nessa seção: o falso dom de falar em línguas e o endemoniamento e a expulsão de demônios. Em 1908, o senhor e a senhora Ralph McKean visitaram Ellen White. Com os conselhos que ela deu nessa ocasião e nos dias que se seguiram, estes dois assuntos se tornaram bastante proeminentes. O relatório da entrevista e as cartas de conselho escritas depois que Ellen White recebeu instruções sobre estes assuntos em visão foram publicados na Review and Herald de 10, 17 e 24 de agosto de 1972. As partes principais são incluídas aqui para tornar o relato disponível em forma de livro. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 54. O Caso McKean. Na quinta-feira de manhã, 12 de novembro de 1908, Ellen White se encontrava em seu lar em Elmshaven, ocupando-se em escrever no aposento reservado para isso. Seu filho, G.C. White, foi até lá. Ele disse que havia duas pessoas na sala de estar embaixo que desejavam falar com ela. Acompanhando-o, ela desceu as escadas para encontrar-se com Ralph McKean e sua esposa. Deparou com um casal bem vestido e aparentemente muito sincero, em seus 35 anos de idade. A senhora White logo ficou sabendo que os seus visitantes eram diligentes estudantes da Bíblia e dos Testemunhos, e tinham vindo de Ohio para a Califórnia com o especial propósito de saber se a sua extraordinária experiência de alguns meses atrás contava com a aprovação do Senhor. A conversa com os McKeans foi registrada estenograficamente durante a entrevista por Clarence Chrysler, o principal secretário de Ellen White. Relatório da entrevista. O irmão e a irmã McKean declararam que se sentiram impressionados pelo Espírito Santo ao fazer uma viagem especial ao Oeste para entrevistar a irmã White a respeito de algumas experiências incomuns pelas quais haviam passado. Durante a semana de oração, quase 3 anos antes, eles se uniram com sua pequena igreja em Findlay, Ohio, num período especial para buscar a Deus e pedir o derramamento do Espírito Santo. Ralph McKean. Nas leituras da semana de oração para aquele ano, todo o artigo recomendava que as pessoas buscassem o Espírito Santo. Em nossa pequena igreja, reservamos 3 dias para jejum e oração, e jejuamos e oramos por 3 dias, isto é, não constantemente juntos, mas sentimos a necessidade de uma obra mais profunda e de possuir mais do Espírito de Deus. Desse tempo em diante, começamos a estudar a obra do Espírito Santo pela Bíblia e pelos Testemunhos, especialmente pelo volume 8 e pelo volume 7 e Primeiros Escritos, e também o livrete composto de uma coleção de folhetos intitulado Testemunhos Especiais para Ministros e Obreiros. Achamos que era um preciosíssimo volume para nós. Ele mostra como em tempos passados foram tratados os homens chamados por Deus, etc. A mensagem que o Senhor me deu particularmente era seguir a vida dos apóstolos. Foram então lidas diversas passagens bíblicas, incluindo Lucas 24 até o fim do capítulo, terminando com estas palavras: e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Pois bem, eu ensino que esta bênção é a bênção da santificação que eles receberam, que ele lhes conferiu, e quando buscamos a Deus, se somos pecadores, até nos convertermos, se somos convertidos, fazemos a oração pelo poder da santificação para levar uma vida pura e íntegra. Não que isto seja a obra de um momento, não uma vez santificado, santificado para sempre. Isto não é verdade. Mas devemos fazer a nossa petição de modo tão firme e fervoroso que recebamos a bênção. Ela tem o mesmo efeito fisiológico sobre nós. Oh, apenas queremos louvar a Jesus. Isto nos torna tão amorosos, gentis e bondosos. Notamos, porém, que os discípulos ainda não estavam preparados para sair com essa bênção a fim de trabalhar para o Mestre. Ele recomendou que esperassem até que do alto fossem revestidos de poder. Então fazemos nossa petição e persistimos pela fé. E o que nos estimulou a fazer isto foi o capítulo intitulado A Sacudidura em Primeiros Escritos. Perseveramos pela fé até que grandes gotas de suor se acumulavam em nossa fronte. Crendo que o mesmo poder que os discípulos tinham era para nós hoje em dia, fomos estimulados a prosseguir. Repetição da experiência relatada em Atos 2. Quando essa bênção prometida veio sobre nós enquanto fazíamos nossas petições a Deus, tivemos a mesma experiência relatada aqui em Atos 2, no tocante aos apóstolos. Quando esse poder prometido veio sobre nós, falamos em outras línguas conforme o Espírito nos concedia que falássemos. Em Toledo, quando estávamos transmitindo nossa mensagem na rua, um homem que era católico polonês se encontrava na rua quando a senhora Maquin estava falando. E quando o Espírito de Deus veio sobre ela, ele lhes falou por seu intermédio em outra língua que ela não podia compreender, esse cavalheiro polonês exclamou: "Sei o que aquela senhora está falando. Ela está falando em minha própria língua de uma calamidade que logo cairá sobre esta cidade." Pretensa língua estranha. Noutras ocasiões, quando alguém participa dessa bênção de falar em línguas, o Senhor pode dar-me a mesma língua. E mantemos uma conversação no idioma em que o Espírito de Deus possibilita que falemos. Até 3 ou 4 podem tomar parte na conversação, mas é uma língua estranha para eles, e uma espera pelo outro até que este tenha terminado, e tudo é feito com ordem. Esta é a experiência que recebemos de acordo com a bênção prometida. Se labutamos em erro, nós o fazemos sinceramente. Mas se isto provém do Espírito de Deus, desejamos segui-lo. Este Espírito recomenda que examinemos a palavra e que sejamos fervorosos, e recomenda que sejamos cuidadosos com a nossa alimentação. Nos recomenda exatamente o que a senhora tem dito. Afirmavam ter o dom de profecia. A respeito de minha esposa, o Espírito opera por meio dela, e cremos que isto é o dom de profecia que deve ser derramado sobre toda a carne. Este Espírito nos conduz à bondade e pureza de vida, e não podemos compreendê-lo, senão que, segundo diz a palavra de Deus, estas experiências constituem o resultado de receber a bênção do Espírito de Deus. A experiência da reunião campal. Antes de irmos ao local do acampamento, nós só fomos na sexta-feira. Minha esposa e 2 outras senhoras, minha mãe e uma outra senhora, irmã Edwards, cunhada do presidente da associação, antes de irmos para o local do acampamento este último ano, as 3 buscaram o Senhor. Eu fui ao centro da cidade a serviço, e o Espírito de Deus disse à senhora Maquin que ela fosse ao local do acampamento e cantasse ali, e lá ele lhe diria o que devia cantar. Ela chorou como uma criança, e parecia mesmo que não conseguiria suportá-lo, porque o Senhor lhe mostrou a condição de nosso povo. Logo cairiam as pragas, e eles não estavam preparados. Não havia nenhuma reunião em andamento, e o Espírito do Senhor desceu sobre ela quando chegou ao local do acampamento, e voltando-se para a senhora Maquin, você pode dizer de quais as palavras que cantou. Senhora Maquin, o Senhor colocou este encargo sobre mim. Eu não pude resistir-lhe. Eu queria tanto contá-lo e cantar tanto aquele cântico, e não pude livrar-me disso até que eu o fiz. Oh, ore, disse eu para a irmã Edwards. E assim eu me levantei no local do acampamento e cantei exatamente o que o Senhor me deu. O Senhor, isto é o que eu cantei. Ele vem vindo, preparai-vos, preparai-vos. E então aquela declaração em Primeiros Escritos: quantos vi chegarem ao cair das pragas sem um abrigo? Recebei o Espírito Santo. São estas as palavras que eu cantei. Eu as cantei reiteradas vezes. Eles as ouviram em todas as partes do local do acampamento e se reuniram antes disso. Porém, o Senhor mostrou-me como eles torceriam as mãos quando as pragas estivessem caindo. O Senhor pôde mostrar alguma coisa no momento apenas, melhor do que se o contasse para nós. E assim Ele me mostrou como eles torceriam as mãos, e isso colocou sobre mim um fardo maior do que qualquer outro. Bom, foi então que eles nos prenderam. É quando o canto é improvisado, ditado pelo Espírito, que ele é mais admirável. Se a senhora tem alguma luz para nós... Ellen White. Não sei se tenho alguma coisa especial que eu possa dizer. Haverá coisas que acontecerão bem no fim da história terrestre, segundo me foi apresentado, semelhantes a algumas coisas que vocês apresentaram. Mas não posso dizer algo sobre esses pontos agora. Ralph McKean. Há alguma pergunta, irmão White? Ou alguma outra coisa agora? G.C. White. Não sei se há outra coisa senão orar para que o Senhor dê à mamãe alguma informação e então reservar tempo para que as coisas se desenvolvam. É melhor, ao apresentar alguma coisa para ela, expor o assunto de maneira sucinta e com clareza, e então ter talvez outra entrevista com ela mais tarde. Ralph McKean. Estamos jejuando e orando. Se nos encontramos numa ilusão, desejamos sabê-lo, bem como se estamos certos. Senhora McKean, nossos irmãos certamente pensam que estamos numa ilusão. Ellen G. White, que lugar foi esse em que ocorreu o canto de que vocês falaram? Ralph McKean, Mansfield, Ohio, na reunião campal. Ellen G. White, nosso povo, pessoas que observam o sábado? Ralph McKean, sim, nosso próprio povo. G. C. White, aquele verso que a senhora McKean cantou ontem à noite era improvisado ou um hino conhecido? Na reunião de oração na capela do sanatório, o irmão McKean dera o seu testemunho nos momentos de louvor, sendo seguido pela senhora McKean, a qual cantou. Senhora Ralph McKean, oh, aquele era um de nossos hinos publicados. Encontra-se no novo hinário Christ in Song. Ralph McKean. Ao ouvir aquilo, quase não se pode ter uma ideia de como é o seu canto quando as palavras lhe são dadas pelo Espírito Santo. É a coisa mais maravilhosa quando ela canta. Glória! Ela diz que ao cantá-lo parece estar na presença de Jesus com os anjos. Repete diversas vezes a palavra glória. Ela foi testada com o piano e os músicos dizem que é uma anomalia. Os graves e os agudos que ela alcança. Só pode fazê-lo quando ora no Espírito e é dotada de poder especial. Senhora McKean, nós não temos este poder, só quando buscamos a Jesus. Expulsando demônios. Ralph McKean, o Senhor nos deu poder, irmão White, para expulsar demônios. Muitas pessoas estão possessas de demônios. Lembro-me de uma declaração que a senhora escreveu alguns anos atrás, dizendo que muitos estavam tão verdadeiramente possessos de demônios como nos dias de Cristo. Quando estamos numa reunião e esses demônios se acham ali, eles podem levar as pessoas a fazer coisas estranhas. Eu notei na Bíblia que quando Jesus estava no templo, os demônios saíam imediatamente. Cale-se e saia dele. O Senhor nos manda deitar as pessoas para que os demônios não as lancem no chão quando eles saem. Verificamos no princípio que quando começamos a repreender esses demônios, eles muitas vezes fecham os olhos dessas pessoas e às vezes as induzem a latir como um cão e lhes mostram a língua. Mas quando continuamos a repreendê-los, os olhos se abrem e elas se acalmam, e os demônios. Pois bem, é pelo dom do Espírito que o Senhor nos diz quando os demônios saíram e que todos eles se retiraram. Uma senhora em especial tinha 6 demônios, e ela disse que percebeu exatamente quando eles saíram. Isso parecia repuxá-la em todas as partes do corpo. Nossos irmãos afirmam, porém, que não podem estar nos últimos dias, mas notamos que isso coincide exatamente com o que o Senhor disse no último capítulo de Marcos, na Grande Comissão. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Marcos 16, 17, e assim por diante. Senhora McKean, nós também não recebemos tudo isto imediatamente. Ralph McKean, leia os versos restantes de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, de 17 a 20. Nossa experiência, pelo que somos capazes de discernir, está de acordo com a Bíblia. Eis aqui alguma coisa que eu gostaria de ler. Neste ponto, o irmão McKim deu trechos, incluindo o que segue, de um artigo da irmã White na Review and Herald, publicado no número 11 de abril de 1899 e intitulado A Reunião Campal de Newcastle. Durante a noite do primeiro sábado da reunião de Newcastle, eu parecia estar numa reunião, apresentando a necessidade e a importância de recebermos o Espírito. Esta era a ideia central de meu trabalho, a abertura de nosso coração ao Espírito Santo. O estenógrafo não mencionou o lugar exato em que o irmão McKim começou a ler o artigo e onde ele parou, mas foi lida pelo menos uma parte considerável. Qual é a evidência? Ralph McKim. Há uma pergunta em conexão com o recebimento do poder do alto que me parece ser tão apropriada presentemente como nos dias dos apóstolos. Qual é a evidência? Se nós o recebermos, ele não terá o mesmo efeito fisiológico sobre nós que teve naquele tempo? Pode-se esperar que falemos como o Espírito nos concede que falemos. Ellen G. White. No futuro teremos provas especiais da influência do Espírito de Deus, especialmente nas ocasiões em que nossos inimigos forem mais fortes contra nós. Chegará o tempo em que veremos algumas coisas estranhas. Mas exatamente de que maneira? Se de modo análogo a algumas das experiências dos discípulos depois que eles receberam o Espírito Santo após a ascensão de Cristo, não posso afirmar. Ralph McKim. Oraremos continuamente ao Senhor sobre isso, pedindo que Ele lhe dê luz a esse respeito. Assim deixo-lhe o nosso endereço, e se a senhora tiver alguma coisa para nós depois disto, teremos prazer em recebê-lo. G.C. White. Passareis provavelmente alguns dias aqui, não é mesmo? Ralph McKim. Se o Espírito Santo nos disser que nossa obra está terminada agora, iremos embora. Se disser que esperemos, nós esperaremos. Ele nos guia. Quando apresentei esta mensagem a diversas congregações, o Espírito de Deus testemunhou em seu favor, muitos choraram e disseram: Oh, necessitamos de poder, necessitamos de ajuda, e este é o poder prometido. Busquemos a Deus. Senhora McKim, a verdadeira prova é o amor. 1 Coríntios 13. Ralph McKim, Satanás quer impedir esta obra. Somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu o apresento segundo está em primeiros escritos. Quando os anjos estão prestes a soltar os quatro ventos, Jesus olha com piedade para o remanescente e com as mãos erguidas exclama: Meu sangue, Pai! Meu sangue! Meu sangue! Meu sangue! Ele o repete quatro vezes, pois o seu povo ainda não está selado. Encarrega um anjo de voar rapidamente até os quatro anjos que seguram os quatro ventos, com a mensagem: Segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. E quando apresento estas coisas à congregação, são principalmente os mais fervorosos e devotos que parecem ser influenciados por elas. Ellen White relata experiências antigas. A irmã White começou então a falar, e continuou durante cerca de meia hora. Ela contou um incidente após o outro relacionado com os seus primeiros trabalhos, pouco depois da passagem do tempo em 1844. Suas experiências com formas incomuns de erro naqueles dias e em anos posteriores fizeram com que tivesse receio de qualquer coisa que se assemelhasse a um espírito de fanatismo. À medida que foi prosseguindo, a irmã White falou de alguns que tinham estranhos movimentos do corpo e de outros que eram governados em grande parte por suas próprias impressões. Alguns pensavam que era errado trabalhar, outros criam que os justos mortos haviam sido ressuscitados para a vida eterna. Alguns procuravam cultivar um espírito de humildade, rastejando no chão como criancinhas. Outros dançavam e cantavam glória, 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 repetidas vezes. De vez em quando, uma pessoa pulava para cima e para baixo sobre o soalho com as mãos erguidas, louvando a Deus. Isso durava cerca de meia hora de uma vez. Entre os que tomavam parte nessas extraordinárias formas de fanatismo, havia algumas que outrora tinham sido fiéis, irmãos e irmãs tementes a Deus. Os estranhos movimentos do corpo e espírito eram levados a tais extremos que, em alguns lugares, os juízes se viram obrigados a restringi-los, lançando-os na prisão. A causa de Deus incorreu assim em descrédito, e levou anos para superar a influência que essas exibições de fanatismo tiveram sobre o público em geral. A irmã White contou também como teve reiteradas vezes de enfrentar esse fanatismo de maneira direta e repreendê-lo severamente no nome do Senhor. Salientou o fato de que temos uma grande obra para fazer no mundo e que nossa força sobre o povo está no poder que acompanha a clara apresentação da palavra do Deus vivo. A lei de Jeová deve ser exaltada e tornar-se honrosa, e os diversos aspectos da mensagem do terceiro anjo devem ser delineados com clareza diante das pessoas, para que todos tenham oportunidade de ouvir a verdade para este tempo e decidir antes obedecer a Deus do que aos homens. Se nós, como uma igreja, dessemos lugar a qualquer forma de fanatismo, a mente dos descrentes seria desviada da palavra viva para realizações de homens mortais e apareceria mais do humano do que do divino. Além disso, muitos seriam repelidos por aquilo que para o seu entendimento parece ser antinatural e toca as raias do que é fanático. Assim, a proclamação da mensagem para este tempo seria consideravelmente prejudicada. O Espírito Santo age de um modo que apela para o bom senso das pessoas. Uma proposta interessante. No meio do relato da irmã White, de suas primeiras experiências com o fanatismo, o irmão McKean fez a seguinte proposta. Ralph McKean. Se tivéssemos agora o espírito de oração, e esse poder viesse sobre minha esposa, a senhora seria capaz de discernir se isso é do Senhor ou não? Ellen G. White. Eu não poderia dizer coisa alguma sobre isso, mas estou lhes contando essas experiências para que saibam o que passamos. Procuramos de toda maneira possível livrar a igreja desse mal. Declaramos no nome do Senhor Deus de Israel que Deus não age por meio de seus filhos de um modo que traga desonra para a verdade e que ocasione desnecessariamente profundo preconceito e cruel oposição. Em nosso trabalho, devemos adotar uma atitude direta e procurar alcançar as pessoas onde elas se encontram. Repreendendo o fanatismo. Ralph McKean. Recordo ter lido muita coisa a esse respeito no volume 1 de Testemunhos para a Igreja. Sua experiência em repreender o fanatismo e da causa no leste quando eles marcaram tempo, creio que em 1855. Ellen G. White. Alguns dançavam para cima e para baixo, cantando glória, 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 glória. Por vezes eu ficava sentada quieta até que eles terminassem, e então eu me levantava e dizia, esta não é a maneira por que o Senhor opera. Ele não causa impressões assim. Precisamos dirigir a mente do povo à palavra como o fundamento de nossa fé. Eu era apenas uma criança naquele tempo, e todavia tinha de dar repetidamente meu testemunho contra essa estranha operação. E sempre, desde então, tenho procurado ser muito, muito cuidadosa para que alguma coisa dessa espécie não entrasse outra vez entre o nosso povo. Toda manifestação de fanatismo desvia a mente da evidência da verdade, a própria palavra. Vocês talvez tomassem uma atitude coerente, mas aqueles a quem influenciassem poderiam tomar uma atitude muito incoerente. E em resultado teríamos dentro em breve as mãos cheias de alguma coisa que tornaria quase impossível dar aos incrédulos a justa impressão de nossa mensagem, de nossa obra. Precisamos ir ao povo com a sólida palavra de Deus, e quando eles receberem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir, mas ele vem sempre, como declarei antes, por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas. Em nosso falar, nosso canto e em todos os nossos cultos espirituais, devemos revelar a calma, a dignidade e o piedoso temor que atua em todo verdadeiro filho de Deus. Perigos que agora ameaçam. Há constante perigo de permitir entrar em nosso meio alguma coisa que consideremos como operação do Espírito Santo, mas que na verdade é fruto de um espírito de fanatismo. Enquanto permitirmos que o inimigo da verdade nos conduza a um caminho errôneo, não podemos esperar chegar aos sinceros de coração com a terceira mensagem angélica. Devemos ser santificados mediante a obediência à verdade. Temo que qualquer coisa que tenha a tendência de desviar a mente das sólidas provas da verdade, tal como se revela na palavra de Deus. Temo isto. Precisamos pôr nossa mente dentro dos limites da razão. Não seja que o inimigo penetre de maneira por tudo em desordem. Há pessoas de temperamento agitado, facilmente induzidas ao fanatismo. E permitíssemos nós que penetrasse em nossas igrejas qualquer coisa que levasse tais pessoas ao erro, veríamos pronto esses erros levados a extremos. E então, devido à atitude desses elementos desordenados, viria um estigma a todo o corpo dos adventistas do sétimo dia. Tenho estado estudando a maneira de fazer publicar novamente algumas dessas experiências antigas para que mais pessoas dentro do nosso povo sejam informadas, pois já muito tenho conhecido de que o fanatismo se manifestará outra vez em diferentes maneiras. Devemos fortalecer nossa posição demorando a mente na palavra, evitando todas as esquisitices e cultos religiosos estranhos que alguns seriam muito prontos em pregar e praticar. Caso permitíssemos que a confusão penetrasse em nossas fileiras, não poderíamos libertar disso nossa obra como devíamos fazer. Estamos procurando libertá-la agora de toda maneira possível. Pensei que devia relatar-lhes estas coisas. Ralph McKean. Bom, agora aquilo que a senhora declarou não corresponde com a nossa experiência. Temos sido muito cautelosos nesta questão e achamos que a experiência pela qual passamos e que procuramos delinear-lhe sucintamente esta manhã condiz exatamente com a experiência dos servos de Deus na Antiguidade, segundo é apresentada na palavra. Ellen G. White. Durante os anos do ministério de Cristo na Terra, piedosas mulheres auxiliavam na obra que o Salvador e seus discípulos estavam levando avante. Se os que se estavam opondo a essa obra houvessem encontrado qualquer coisa fora de lugar na conduta dessas mulheres, isso teria encerrado a obra imediatamente. Mas ao passo que mulheres labutassem com Cristo e os apóstolos, todo o trabalho era dirigido num plano tão elevado que se achava acima da sombra de qualquer suspeita. Não podia ser encontrado nenhum motivo de acusação. A mente de todos era encaminhada para as Escrituras, não aos indivíduos. A verdade era proclamada inteligentemente e com tanta clareza que todos podiam compreender. Agora temo que alguma coisa de natureza fanática seja introduzida entre nosso povo. Há muitos, muitos que precisam ser santificados, mas devem sê-lo mediante a obediência à mensagem da verdade. Estou escrevendo hoje sobre este assunto. Nesta mensagem há uma bela coerência que apela ao raciocínio. Não podemos permitir que elementos excitáveis entre nós se exibam de um modo que destrua nossa influência sobre aqueles que desejamos atingir com a verdade. Levou anos para superarmos a impressão desfavorável que os incrédulos tiveram dos adventistas por haverem chegado ao seu conhecimento as manifestações estranhas e ímpias de fanáticos entre nós durante os primeiros tempos de nossa existência como um povo separado. Sejam cautelosos. Ralph McKean. Bom, agora, isso que a senhora nos está dando deve ser considerado como um testemunho sobre o Espírito ou é simplesmente um conselho em relação com a sua experiência? Ellen G. White. Eu estou lhes apresentando história. Ralph McKean. Mas não dirá que isso se aplica ao nosso caso agora, até que tenha mais luz a esse respeito? Ellen G. White. Não posso dizer, mas parece ser dessa índole, segundo o receio. Parece ser da índole daquilo que enfrentei reiteradas vezes. G.C. White. São 12 horas agora. Gostariam de descansar antes do almoço? Ellen G. White. Bom, eu não podia deixar que fossem embora antes que eu dissesse o que disse. Afirmo, sejam cautelosos. Não permitam que apareça qualquer coisa que tenha laivos de fanatismo e que outros iriam praticar. Há alguns que são ansiosos por exibir-se, e eles praticarão tudo o que vocês fizeram, quer seja do mesmo teor ou não. Tenho tido muito cuidado para não suscitar alguma coisa de índole estranha entre nosso povo. Ralph McKean. Mas é verdade que quando vier o Espírito Santo, segundo é declarado em suas obras, muitos se volverão contra isso declarando que é fanatismo? Ellen G. White. É claro que farão isso, e por esta razão devemos ser muito cautelosos. É por meio da palavra, não de sentimentos ou de exaltação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da palavra de Deus. A palavra viva está repleta de evidências e maravilhoso poder acompanha sua proclamação em nosso mundo. Ralph McKean. Bom, não queremos cansá-la. Senhora McKean. Louvado seja o Senhor. Ellen G. White. Levantando-se e trocando apertos de mãos. Desejo que o Espírito do Senhor esteja com os irmãos, com vocês e comigo. Devemos ser como criancinhas de Deus. O poder de sua graça não deve ser mal compreendido. Devemos recebê-lo com toda a mansidão e humildade de espírito para que Deus mesmo cause a impressão na mente das pessoas. Espero que o Senhor os abençoe e lhes dê um sólido fundamento. Um fundamento que é a palavra do Deus vivo. A luz dada pelo Senhor. Senhor e Senhora Ralph McKean. Prezados irmão e irmã, certamente em visões da noite, 10 de dezembro, foram-me reveladas algumas questões que vos preciso comunicar. Foi-me mostrado que estáis cometendo alguns lamentáveis erros. Em vosso estudo das Escrituras e dos testemunhos, chegastes a conclusões errôneas. A obra do Senhor seria grandemente mal compreendida se continuasseis a trabalhar como começastes. Dais falsa interpretação à palavra de Deus e aos testemunhos publicados, e então buscais levar adiante uma obra estranha em harmonia com vossa concepção de seu sentido. Supondes que tudo o que fazeis é para a glória de Deus, mas estais enganando a vós mesmos e enganando a outros. No falar, cantar e em exibições estranhas, que não estão em harmonia com a obra genuína do Espírito Santo, sua mulher está ajudando a introduzir um aspecto de fanatismo que causaria grande dano à causa de Deus, caso lhe fosse permitido qualquer lugar em nossas igrejas. Sobre expulsar demônios. Supusestes até que vos é dado poder para expulsar demônios. Por vossa influência sobre mentes humanas, homens e mulheres são levados a crer que estão possessos de demônios e que o Senhor vos designou como instrumentos seus para expulsar esses espíritos maus. Foi-me mostrado que precisamente tais aspectos do erro que fui compelido a enfrentar entre os crentes do Advento, após o passar do tempo em 1844, se repetirão nestes últimos dias. Em nossa antiga experiência, eu tive de ir de lugar a lugar e transmitir uma mensagem após outra a grupos de crentes desapontados. As evidências que acompanhavam minhas mensagens eram tão grandes que os sinceros de coração receberam como verdade as palavras proferidas. O poder de Deus foi revelado de maneira acentuada, e homens e mulheres foram libertos da perniciosa influência do fanatismo e da desordem, e conduzidos à unidade da fé. Detende-vos. Meu irmão e minha irmã, tenho uma mensagem para vós. Estais baseados numa falsa suposição. Há muito do próprio eu entretecido em vossas exibições. Satanás entrará com fascinante poder através dessas exibições. É mais que tempo de vos deterdes. Caso Deus vos houvesse dado especial mensagem para seu povo, andaríeis e trabalharíeis em toda humildade, não como se estivésseis no palco de um teatro, mas na mansidão de um seguidor do humilde Jesus de Nazaré. Exerceríeis uma influência de todo diversa da que tendes estado a exercer. Estaríeis ancorados na rocha, Jesus Cristo. Meus queridos e jovens amigos, vossa alma é preciosa à vista do céu. Cristo vos comprou com o seu precioso sangue, e não quero que acalenteis uma falsa esperança trabalhando em linhas falsas. Certamente estáis num trilho falso agora, e rogo-vos, por amor à vossa alma, que não arrisqueis mais a causa da verdade para estes últimos dias. Por amor à vossa própria alma, considerai que o modo em que estáis trabalhando não é a maneira pela qual deve ser promovida a causa de Deus. O sincero desejo de fazer bem a outros levará o obreiro cristão a afastar todo o pensamento de introduzir na mensagem da verdade presente quaisquer ensinos que conduzam homens e mulheres ao fanatismo. Neste período da história do mundo, precisamos exercer o maior cuidado a este respeito. Alguns dos aspectos da experiência por que estáis passando põem em perigo não somente vossa própria alma, mas a de muitos outros, porque apelais às preciosas palavras de Cristo, segundo registradas nas Escrituras e aos testemunhos, para atestar a genuinidade de vossa mensagem. Estais enganados em supor que a preciosa palavra, que é realidade e verdade, e os testemunhos que o Senhor deu para seu povo são vossa autoridade. Sois movidos por impulsos errôneos e estáis vos apoiando com declarações que desencaminham. Tentais fazer com que a verdade de Deus sustente sentimentos falsos e ações incorretas que são incoerentes e fanáticas. Isso torna 10 vezes, ou melhor, 20 vezes mais difícil a obra da Igreja no relacionar o povo com a verdade da mensagem do terceiro anjo. Outra referência à possessão de demônios. Foram-me dadas à noite passada instruções para nosso povo. Parecia-me estar numa reunião em que se faziam apresentações da obra estranha do irmão Maquin e sua mulher. Fui instruída de que era uma obra semelhante à que fora conduzida em Orrington, no estado do Maine, e em vários outros lugares depois da passagem do tempo de 1844. Foi-me mandado falar decididamente contra essa obra fanática. Foi-me mostrado que não era o Espírito do Senhor que estava inspirando o irmão e a irmã Maquin, mas o mesmo espírito de fanatismo que sempre busca entrada na Igreja remanescente. Sua aplicação da Escritura a seus movimentos singulares é má aplicação escriturística. A obra de declarar pessoas possessas do diabo e depois orar com elas e pretender expulsar os maus espíritos é fanatismo que trará descrédito a qualquer igreja que sancione tal obra. Foi-me mostrado que importa não encorajar tais demonstrações, mas guardar o povo com um decidido testemunho contra aquilo que traria uma mancha ao nome dos adventistas do sétimo dia e destruiria a confiança do povo na mensagem de verdade que precisam dar ao mundo.